Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Audiência pública, nos termos do requerimento número 16, aprovado em 17/3/11, de autoria desse senador, para discutir a questão dos planos de saúde no Brasil. Enfim, vamos discutir hoje aqui a saúde. E se vocês me permitirem, já que estão aqui representantes, inclusive, das centrais sindicais, das confederações, da COBAP, do Fórum Sindical e de outras entidades, que aqui nós vamos citar cada uma delas, como a Contratuc, a Unidas, a FENAM, COBAP, GEAP. Eu acho que é mais do que adequado se na fala dos senhores se a gente pusesse também a possibilidade de que se falasse um pouco da situação do que vem acontecendo hoje da saúde do trabalhador de forma um pouco mais ampla. Claro, o foco é os planos de saúde privado no Brasil, mas a saúde do trabalhador está nos preocupando muito com essa questão que aconteceu recentemente no frigorífico, né? Que depois eu posso até falar alguma coisa sobre isso, como também outros fatos de morte, assassinato, enfim, que envolvem diretamente os trabalhadores. Mas, sem sombra de dúvida, o eixo do debate é a questão dos planos de saúde. Eu vou, de imediato, formatar aqui a nossa mesa pela ordem de chegada. Não sei se já chegou o Moacir Tesc, da Contratuc. Não? Então, Denise Rodrigues Eloy de Brito, presidenta da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, Unidas. Júlio César Silva, da Nova Central, já está conosco. Então, eu peço que o Júlio César Silva representa aqui a Nova Central, substituindo o presidente José Calisto. Convidamos também, que inclusive está com outro compromisso, vai ter que sair em seguida, nós vamos formatar duas mesas. O Zé Augusto, que aqui fala em nome do Fórum Sindical dos Trabalhadores. E ainda nesta primeira mesa, eu convido o Pedro Armengol, diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores. Daí na segunda mesa, dizendo a todos que aqui, para mim, não é de ser primeira ou segunda mesa, são as mesas que vão acontecendo. Então, na segunda mesa, entra o Moacir da COBAP, que vai falar também dessa questão da saúde, entra o Moacir da Contratur, entra os outros convidados, que também já estão aqui, como a Cleonice, que vai falar pela UGT. Então, nós vamos, de imediato, começar a nossa audiência pública falando sobre a questão da saúde. Eu fiz aqui uma pequena introdução e é bom só listar que hoje a Comissão de Direitos Humanos debate a situação dos planos de saúde no Brasil. O assunto é de extrema relevância e interessa certamente a todos os brasileiros, tanto as crianças, jovens, adultos ou idosos. Nos últimos dias, é assunto da imprensa, o que vem acontecendo com os planos de saúde e seus conveniados. E o fato que mais chocou a todos nós, independente até de um setor do movimento sindical polarizar muito com ele, eu o conhecia e tinha por ele um respeito e muitas vezes esteve conosco, inclusive aqui nessa comissão, por conta da morte do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, o senhor Duvanier Paiva Ferreira, pessoa que liderava as negociações com os sindicatos naquele ministério, e claro, ali haviam posições contra, a favor, a postura dele, mas faz parte, né? Como tem em qualquer mesa de negociação. Duvanier tinha 56 anos e morreu em 20 de janeiro, vítima de um infarto agudo no miocárdio. Foi levado a 2 hospitais aqui de Brasília, mas não foi atendido porque não tinha, no momento, um talão de cheque na mão, segundo informações que chegaram a essa comissão, que seria tipo que o avalista dele para depois movimentar a papelada do plano de saúde. O plano de saúde de Duvanir era o GIAP, que, conforme informações, não oferece cobertura ao Hospital Santa Lúcia e Santa Luzia. O que indignou e revoltou a todos foi que não houve nenhum tipo de atendimento, embora os familiares dissessem que ele tinha plano de saúde e precisava ser atendido pela urgência do fato, aqui no caso o infarto. Nós todos vamos chegar à conclusão, sem nenhuma dúvida, que isso é um absurdo. Eu confesso a vocês que eu tenho um projeto de minha autoria, e o projeto foi até questionado, se não me engano, por um setor da saúde do Paraná, onde eu digo no projeto, que é o princípio, inclusive, da medicina, né? Eu não sou médico e muito menos sou advogado, embora gostaria de ser, mas não sou, que o cidadão tem que ser atendido em primeiro lugar a vida, né? Esse é o compromisso de cada médico quando se forma em defesa da vida. Eu apresentei um projeto dizendo o seguinte: lá numa cidade do interior, esteja onde esteja o cidadão, ele tem que ser atendido na urgência. E depois, ou o INSS, ou o plano de saúde, ou alguém, então, ou vai repor, digamos, o gasto que houve, mesmo num hospital privado, né? Ou a Previdência, ou o plano de saúde, alguém vai repor. E alguns questionaram. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que estar vida. O atendimento no hospital privado, mesmo se eu não estou com um plano de saúde na mão, enfim, eles são obrigados, seriam obrigados a atender com o compromisso de que alguém vai repor. Ou o sistema de saúde, no caso a Previdência, nesse caso da saúde, né, da assistência, ou o plano privado, enfim, alguém vai repor. E muitos concordaram e houve alguns questionamentos, e o projeto, embora aprovado no Senado, está parado lá na Câmara. Mas, enfim, eu quero apenas levantar aqui o debate, que, em primeiro lugar, para mim, está a vida. E claro que eu não tenho como, num momento como esse, falando em vida e falando em saúde, eu também não comentar rapidamente o que aconteceu nesse frigorífico, né? Eu tenho até um material que depois eu vou discorrer aqui. Eu não, é Mato Grosso do Sul, né? Onde 4 trabalhadores morreram no local de trabalho pela forma como a empresa, no meu entendimento, de forma desleixada, acabou permitindo que produtos químicos interagissem e acabaram 4 morrendo e outras 2 dezenas, se eu não me engano, foram terminar no hospital. Esse é o debate do dia de hoje. Claro que é os planos de saúde privado, mas nós não podemos deixar de discutir a saúde daqueles que mais precisam, né? E que muitas das vezes não têm o plano de saúde. E como é que você faz para que eles tenham um atendimento que salvem as suas vidas, né? Bom, vamos ao tema, está aqui o nosso convidado. Eu só dizendo que a nossa audiência pública está indo ao vivo pela TV Senado, mas também pela internet, www.senado.gov.br/tv e canal digital de Brasília, e também pela Rádio Senado. Então, nesse momento, grande parte do Brasil está assistindo essa nossa audiência pública, que vai tratar da questão saúde. E, repito, não há necessidade de que se fique somente especificamente no plano de saúde privado, ou nos planos de saúde privado no Brasil, mas sim aí, mas também dentro da sua abrangência, com o foco à saúde do povo brasileiro. De imediato, pela ordem aqui, seguiu o Moacir não está na mesa, vai entrar na segunda mesa, é a senhora Denise Rodrigues Eloy de Brito, presidenta da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, Unidas, com o tempo de 10 minutos, com mais 5, se necessário.
Bom dia a todos. Bom dia, senador Paim. Queria saudá-lo em nome de quem saúdo também os outros integrantes da mesa. Agradecer o convite à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Dizer que vir às audiências sempre é uma grande oportunidade de fazer um debate importante sobre a saúde do Brasil, a saúde, o sistema de saúde suplementar. Queria, na minha apresentação, dar um foco, um olhar na ótica da autogestão. Já peço. Queria levantar, inicialmente, trazer um pouco o conceito do nosso segmento, né, do segmento de autogestão. Nós somos entidades sem... Pode trazer a tela toda. Sem fins lucrativos, que têm como foco principal a saúde. Possuímos gestão própria. Somos uma massa fechada, compartilhamos a gestão com o beneficiário, temos como propósito maior a promoção da saúde e a prevenção de doenças. A nossa composição é de caixas de assistências, fundações, administradoras de recursos humanos e associações de trabalhadores e servidores públicos. Nós somos 140 entidades na Unidas, onde temos representação de 71% de pequenas operadoras, que são aquelas até 20 mil vidas, cerca de 24% de médias operadoras, entre 20 e 100 mil vidas, e de grandes operadoras, pouco mais de 5%, que são aquelas que têm acima de 100 mil vidas. Temos representação de trabalhadores como da Petrobras, do Banco do Brasil, Banco Central, Caixa Econômica Federal, Caixa de Assistência, a CAPSESP, que atende a Fundação Nacional de Saúde, a GEAP. Temos também a representação de associações de menor porte, como associações dos agentes fiscais, do Fisco Estadual. Temos também representação de algumas empresas, como Fiat, como Volkswagen do Brasil, a própria Vale do Rio Doce. Essa história da autogestão, ela vem há mais de 68 anos. Temos a nossa representação da Unidas completa esse ano 10 anos. E a nossa luta maior é por uma assistência à saúde com qualidade digna para todos os brasileiros. Essa é uma bandeira que nós temos e que sempre que estamos nessa casa é uma oportunidade de defendê-la. Apenas para contextualizar o mercado, nós temos aí o setor de saúde suplementar, representamos 11% do mercado, com 5 milhões e 300 mil vidas. Temos depois 12% as seguradoras, cooperativas médicas 36%, medicina de grupo 37% e as filantrópicas, que representam 3%. Esses números são números do último relatório que a Agência Nacional de Saúde editou, agora, composição em setembro de 2011. Pode passar. No período após a Lei 9656, a regulamentação dos planos de saúde, nós tivemos aí um crescimento importante no setor no que se refere a número de beneficiários do sistema. O sistema de saúde suplementar, você vê que tem uma variação aí de cerca de 35% na sua população, de 2000, que quando houve a publicação da lei, até então. Na autogestão, nos números mais recentes também de setembro, nós tivemos esse crescimento, cerca de pouco mais de 6%. Embora o sistema ele tenha crescido bastante, o setor privado lucrativo é o setor que tem tido o maior crescimento ou a maior expansão neste período. Portanto, a autogestão tem um crescimento um pouco significativo se comparado aos demais segmentos do mercado, principalmente segmento lucrativo. Temos, a partir de 1998, a Lei 9656, contextualizando, né, que traz para a gente a regulação dos planos e um momento, inclusive, assim, muito esperado por toda a sociedade brasileira e por todos nós que trabalhamos nas autogestões. Temos uma preocupação com relação à regulação dos planos, já tivemos a oportunidade de colocar nessa mesma plenária, quando discutíamos o artigo 30 e 31, com relação à forma e número de normas, né, que trazem a multiplicidade de informações, de leis, de medidas, da medida provisória, de resoluções que contextualizam o nosso mercado de saúde. Hoje nós temos um marco regulatório provisório do sistema de saúde suplementar, porque logo após a publicação da Lei 9656, saiu a medida provisória. Até então, nós não temos ainda uma resposta do Congresso Nacional definitiva em relação a este marco regulatório. No ano passado, tivemos a oportunidade de participar da Subcomissão de Avaliação do Sistema de Saúde Suplementar, na Comissão de Seguridade Social e Família, na Câmara dos Deputados, uma discussão de mais de 6 meses, se eu não me engano, 8 audiências públicas, mas, infelizmente, ao final, não tivemos nenhuma resposta, porque não houve consenso entre os parlamentares e não conseguimos avançar. Já deixamos aqui, senador, uma preocupação nossa com relação à revisão desse marco regulatório, que certamente já traria soluções que a sociedade espera e que o senador anunciou no começo de sua fala. Apenas esse gráfico para mostrar que, nesse mesmo intervalo entre 2000 e 2010, nós tivemos uma concentração de mercado importante, e isso talvez também sirva como uma reflexão em relação à realidade que nós temos hoje. As pequenas operadoras, elas estão desaparecendo, elas estão falindo. Hoje nós temos uma tendência de concentração importante. Então, essa curva azul mostra a tendência do crescimento do número de usuários do sistema, e a curva vermelha mostra o decréscimo de número de operadoras. Nós temos hoje uma tendência de concentração de mercado importante e que muito nos traz preocupação. Apenas também para contextualizar uma informação do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que mostra que o sistema de saúde suplementar apresenta uma inflação nos seus serviços, uma variação dos seus custos bem acima da inflação normal. Aí nós temos o IPCA fazendo uma comparação com a inflação em saúde, e a gente vai perceber que é um segmento que tem um comportamento muito particular com relação aos outros segmentos, enfim, aos outros segmentos da economia. Trago aqui apenas para iniciar esse debate, eu achei interessante ter ficado no primeiro momento, senador, porque eu acho que é importante levantar esses itens, já que a gente vai falar de saúde no Brasil, seja ela a saúde pública, seja ela a saúde privada. Existem pontos no cenário, mudanças não só no Brasil, mas também nas maiores potências. Hoje a grande discussão é o sistema de saúde, e nós temos hoje no Brasil uma situação, um cenário que nos pede uma resposta e um olhar muito mais atencioso para esse nosso segmento. Nós temos aí uma tendência da maior longevidade e menor fecundidade, portanto, nossa população ela está ficando cada dia mais idosa, e isso traz uma mudança no perfil demográfico, traz uma mudança no perfil epidemiológico da população e merece um olhar diferenciado, inclusive no que se refere ao modelo assistencial. Os custos assistenciais eles são crescentes. A tendência é de crescimento sempre. Novas tecnologias, elas agregam um custo maior à saúde. Temos que ter sempre uma preocupação com o equilíbrio do sistema para que a gente não falte amanhã para os nossos netos, bisnetos, etc. O modelo assistencial hoje é ultrapassado, tem foco na doença. Nós temos um mercado extremamente regulado que não considera as especificidades do setor. Nós temos autogestões, pequenas autogestões, que têm as mesmas regras, sem fins lucrativos, que têm as mesmas regras de grandes autogestões, que têm como objetivo principal o lucro. Nós temos, além da concentração no mercado que eu já contextualizei, o modelo de pagamento também ultrapassado. Hoje, o médico ele ganha mais quanto mais doente for essa população. A incorporação à crítica de novas tecnologias, que nós já colocamos, a judicialização da saúde, onde nós temos os contratos nossos ignorados e, muitas vezes, um atendimento que desequilibra ou que traz algum tipo de prejuízo, não para o plano de saúde, como nós não temos fins lucrativos aqui, traz para a grande população. E o modelo de custeio também, que é pouco efetivo hoje, né? Com a longevidade, com o envelhecimento da população, o setor já traz, a própria Agência Nacional de Saúde já avalia outros modelos de custeio que não o mutualismo e o pacto intergeracional.